Falemos agora da globalização e desenvolvimento em África. Pedindo desculpa pelas lucubrações que há deslocadas dos propósitos esperados de uma comunicação, mas consciente que frequentemente é nas questões conceptuais e metodológicas que se radicam falhas que perturbam o arrojado percurso que se espera, estou finalmente preparado para abordar a problemática central desta comunicação expressa no título desta secção, Globalização e Desenvolvimento em África. Também aqui tenho que depositar algumas questões prévias para evitar equívocos. Prologou-nos. Se pretendermos sintetizar a comunicação, podemos dizê-lo de uma forma muito abreviada. O que se deve entender por desenvolvimento é algo bastante diferente do que está instituído. Nada tem a ver com o atual conceito de cooperação, ainda por cima ambíguo. Contudo, a mudança de rumo tem que ser num quadro económico e político internacional diferente, incompatível com a globalização. Sabemos que a situação atual, não negando algumas virtualidades, na apreciação da sociedade temos que abandonar a dicotomia do verdadeiro falso, vantajoso, desvantajoso, bom, mau, não garante um futuro em que todos tenham acesso ao essencial dos bens e serviços que o atual desenvolvimento científico e cultural pode proporcionar. Não temos uma estratégia para a construção de uma relação entre os homens alternativa, das relações de vizinhança às relações internacionais. Nem temos uma data para vender na Feira da Lavra as explorações e as desigualdades e substituí-las por uma sociedade diferente, emergindo como um iceberg da utopia. Quando muito, possuímos a capacidade de dizer não. Sabemos porque dizemos não. Conhecimento objetivo. Conhecemos algumas táticas e atalhos, mas ainda não temos o mapa do percurso. Não podemos confiar que descobrimos o caminho caminhando. Isso, ele é labiríntico. O mundo que há a modificar não exige um pragmatismo ausente de tais preocupações? Não se espera do economista, mesmo sendo heterodoxo, que tenha engenho e arte para encontrar soluções? Não vale a ação mais que mil palavras? Poderíamos simplesmente responder que as ações bem-intencionadas, sem a bússola do estudo científico do que não queremos e o sonho do que pretendemos, estão em inferno cheio. Poderíamos apenas dizer que para o economista heterodoxo não basta começar a história com era uma vez, ou vamos supor que, como muitas anedotas aqui em Moçambique ouvi, muito adequadamente sobre economistas. Não basta porque o critério da verdade é a adequação à realidade e a economia não é apenas a ciência dos meios escassos, mas também a ciência dos objetivos que se atingem, objetivos inseparáveis da política e da ética. Poderíamos, laconicamente, recordar a pujança de muitas filosofias do não, desde a Grécia clássica até períodos muito recentes. Preferimos começar por recordar uma posição de Figueiredo e Costa, depois de fazer uma analogia anotada das concepções correntes sobre o desenvolvimento. A aquisição de cidadania teórica não significa que se assista à constituição de paradigmas alternativos, mas tão só à definição de contornos de um referencial teórico capaz de manter, com a análise concreta das situações concretas, a dialética necessária entre objeto teórico e objeto real, tarefa que o primado da Vulgata interrompeu. Ou, reconhecendo cientificamente os sentimentos como partes integrantes da razão e o papel da rêverie no racionalismo, aceitar a leitura do físico que literariamente se designava por Gedeão. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre sedento de focinho pontiagudo que fossa através de tudo num perpétuo movimento. O pragmatismo gera alçapões integradores no sistema. Num contexto imutável da estrutura, o não transforma-se frequentemente em o mal ou menos, o que, tomado à letra, não deixa de ser interessante, e em talvez. É necessário intervir quando necessário, corporizar a estratégia em cada momento, mas tendo em atenção que na economia e na política económica o pragmatismo é frequentemente uma das facetas da ortodoxia. Atendendo a todos estes aspectos, e porque esta comunicação pretende ser dominantemente científica, fico-me pelo não. Os assuntos abordados de seguida resultam num trabalho de investigação realizado ao longo de vários anos e que vem até ao dia de hoje. Todos os dias reformulamos algumas posições, acrescentamos constatações empíricas, conhecemos posturas de novos autores, descobrimos novas problemáticas, imaginamos possibilidades, encontramos constatações que não estávamos à espera. Nas aulas vamos ensinando e aprendendo, somos pressionados a descobrir o que nunca supusemos poder acontecer. Em alguns momentos sistematizamos e consolidamos ideias, redigindo um documento, certamente meio inacabado. Por isso o que apresentamos de seguida tem muito de retomar o que já está feito. Tem alguma coisa de ajustamento a uma terminologia ou de uma precisão que passamos a exigir depois da releitura dos nossos trabalhos e das críticas e sugestões que alguns têm a amabilidade de fazer. Tem alguns acrescentes que os trabalhos mais recentes recomendam. Adotei nesta comunicação o princípio de reduzir ao máximo as citações, de não explicitar em nota de fim de página a obra onde fui buscar uma ideia ou um fio condutor. Mas, em contrapartida, na bibliografia está a referência a essa obra. Assim, por exemplo, a leitura desta poderá provocar estranheza ou encontrar autores que não são das ciências da realidade humana e muito menos economistas. Porquê está lá Bachelard ou Damásio? Então, lá porque referi a filosofia do não e a interligação entre o sonho e a racionalidade, Bachelard, e porque, numa breve passagem, alude às emoções como integrantes da razão, eles têm que lá figurar. A comunidade académica é implacável com o pelagem, e tem toda a razão em o ser. O seu ou seu dono, e como a propriedade intelectual é privada, há que proceder em conformidade. Muita água passou sobre as pontes desde a época em que o pelagem não era crime e ser plagiado era uma honra. Mas se a cuidado a referência às ideias assimiladas e não apenas apropriada é uma imposição da propriedade, certamente que eu não terei engenho e arte para larapiar a mim próprio. Se a cuidado a referência resulta das regras da convivência, do respeito pelos outros, do civismo, o que será uma melhor justificação para as guerras, regras de referência, também eu não espero particulares cortesias de mim próprio. Em síntese, quando transcrevo partes de trabalhos meus, não farei nenhuma alusão especial, deixando aqui a nota que os trabalhos de referência são, no que se segue, entre 2004 e 2007.